Seus Direitos, com Emerson Costa.
Quadro Seus Direitos. Emerson Costa já está aqui com a gente toda sexta-feira. Tira dúvidas dos ouvintes. Emerson, muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. E vamos que vamos para as informações.
Vamos que vamos. Bom dia, Vitória. Bom dia, Rafa. Bom dia, Kevin. Todo mundo aqui, gente, na Rádio CBN. Vamos começar com o nosso barraco de família, Vitória.
Os barracos de família. A gente já tem uma dúvida até um pouco grande por aqui. Eu vou tentar explicar. Contextualizando, é o que o ouvinte fala. Minha mãe é adotada, mas não tem o sobrenome da família. Meio difícil de explicar. Com isso, os filhos verdadeiros ficam fazendo drama e consideram a opinião dela para tudo que é bom. Porém, tudo que é ruim envolve ela e deixa tudo na mão dela. Recentemente, uma das irmãs dela está com transtornos mentais. Ela não está comendo, está muito magra e não consegue ter cuidados básicos. Os três irmãos dessa senhora não tomam nenhuma atitude e eu e minha mãe estamos com medo se ela vier a falecer, sejamos implicados de alguma forma jurídica. Contexto, uma vez enfermeiros vieram verificá-la, informaram para minha mãe que se alguma coisa acontecer com essa senhora, minha mãe pode ser processada por omissão de socorro. Enfim, tem alguma coisa jurídica que podemos fazer para que esses irmãos cuidem dela e internem essa mulher? Como também podemos nos proteger? E aí, dúvida extensa, complicada também, né, Emerson?
Demais. Vou falar para você. Você que tem irmão, a partir desse momento você é responsável por ele. Na maioria das famílias, eu tenho certeza que você está ouvindo a gente, inclusive na sua, geralmente sempre um irmão ou irmã fica responsável de tudo e acaba ficando sobrecarregado. Na minha casa mesmo, né? Tinha minha avó, ela acabou tendo uma doença e aí as minhas tias se revezavam para cuidar dela. Só que nem toda a família é assim, Vi. Nesses casos em que a família não quer ajudar, primeiro, essa nossa ouvinte ela não pode ficar quieta e calada. Ela vai até o Ministério Público, ela vai informar essa situação e aí o próprio Ministério Público ele vai chamar todos os irmãos ou até mesmo na própria vara de família e vai dividir a responsabilidade entre todos os irmãos. Hoje em dia, gente, essa ideia de, ah, não quero saber, não existe. Sim. Hoje todo mundo vai ajudar a cuidar daquele irmão que está doente. Inclusive, se o pai ficar mais velho, por mais ruim que o pai seja, você vai ter que cuidar do pai, cuidar da sua mãe, cuidar do seu irmão, porque é uma responsabilidade entre todos da família. E aí aquele irmão vai dizer assim, ah, mas eu trabalho o dia todo. Se tu trabalha, negão, tu vai ter que pagar. Então, assim, não tem mais aquela ideia de, ah, não vou fazer mais nada. Então, as responsabilidades são divididas. Quem tiver mais tempo, Rafa, vai cuidar daquele irmão, mas também quem não tem tempo porque está trabalhando vai ajudar financeiramente. E o nosso conselho para ela é, procura a Defensoria Pública ou um advogado, porque todo mundo vai pro pau, como diz o povo.
É isso mesmo.
Não tem essa ideia não, gente, não responder. Vai responder sim.
Muito importante, né, Emerson? Até porque é uma responsabilidade, é família. E ela fala aqui que por ser adotada, talvez não tenha esse recurso legal, mas a gente sabe que tem sim, até porque...
E aí é sempre bom a gente perceber, às vezes a gente tem aquela adoção do coração que simplesmente fica naquela ali, mas não tem nada formalizado. Só que a ideia é que essa adoção seja colocada no papel. A certidão de nascimento, ela está incluída como irmã realmente, com o nome dos pais, aí a gente já começa, até mesmo caso aconteça alguma coisa, para depois ela não ficar o Deus dará.
É, eu acredito que não tenha, porque ela citou aqui que não tem sobrenome, então não deve ser algo legal.
Isso.
Mesmo assim, ainda tem essa responsabilidade?
Tem responsabilidade, e aí é aquela coisa. O ideal é que ela já regularize também a situação da adoção. Se já tem esse amor, esse cuidado, essa responsabilidade, vai para a justiça. Lembrando sempre aqui que a gente fala, não espera o pior acontecer para você buscar seus direitos.
Perfeito, Emerson. Dúvida esclarecida por aqui. A gente tem mais dúvidas. A ouvinte fala, quero me separar, mas meu esposo não quer. Eu já saí de casa, mas ele disse que não vai dividir nada e nem quer o divórcio. Acha que eu vou voltar. Quem mandou foi a Joyce Amorim. E aí, Emerson, o que fazer aí nessa situação?
Joyce, mulher, saiu de casa e vai voltar a casamento? Volta ou não volta? Joyce, nesses casos, no Brasil, você não é obrigada de maneira nenhuma a permanecer casada. Hoje, se você não quer, aquela regra que eu digo aqui, quando não quer, dois não brigam. Por mais que você saiu de casa, hoje não tem mais essa ideia de abandono no lar. Se você quiser se divorciar, você vai procurar já um advogado, entrar com esse divórcio e resolver sua vida e virar a página. Não fica, não cai nessa ideia do que ele está dizendo. Então, muitos homens, eles pensam assim, ah, ela vai voltar, não vou dividir. criando uma pressão emocional. E olha só, ele sabe aonde te machucar. Então ele acaba utilizando isso, como teve um relacionamento com você, para colocar essa pressão psicológica. Mas procura um advogado, vira a página, que é só sucesso.
É isso mesmo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém,
de
né?
De jeito
é
nenhum, gente. Imagina lembrar. Você ser obrigado hoje de ir pleno século XXI, Vitória.
É isso mesmo, já passou essa época, já pelo passou. Amor de Deus. Emerson, a gente tem mais dúvidas. O ouvinte fala, meu irmão morreu e ele não tem filho. Com quem fica a herança? Com meus pais ou comigo, que sou o irmão mais velho?
A ideia de irmão mais velho ter prioridade em relação aos outros não existe. Como é que funciona a questão desse inventário? Se seu irmão falecer e ele não tem filhos e nem tem uma esposa ou um esposo, a regra é que vai para quem? Vai para os pais. Os pais são os primeiros a figurarem na linha de transferência. Caso seus pais estejam bem, comendo aquela tapioquinha de manhã, mas agora se eles aconteceram alguma coisa, eles vieram a falecer, aí vos irmãos vão receber essa herança. Mas olha só, irmão mais velho não tem prioridade, não. Prioridade é só no nascimento, que tem as primeiras coisas. Depois, gente, é tudo igual. Então, se você tem 5 irmãos, toda a herança vai ser dividida entre os 5 irmãos. E aí é óbvio que você precisa procurar um advogado, informar toda essa situação para o juiz, que seus pais faleceram, que ele não tem esposo, que ele não tem filhos. Vai ser feita uma busca nos cadastros da justiça e aí, não tendo nada, você vai receber aquilo que é direito. Mas olha só, cuidado, já tá pensando na morte do irmão, rapaz?
É isso mesmo, importante lembrar, importante também saber seus direitos. Emerson, agora a próxima dúvida, fala assim, já tem 3 meses que meu ex-esposo não paga pensão para os nossos filhos, o que eu faço? Eu tento contato, mas também não consigo retorno.
Rapaz, olha só, tem gente que some, aí depois recebe aquele velho mandado da justiça mandando pagar a pensão em 3 dias, senão vai preso, eu tenho certeza que ele vai aparecer. Mas olha só, mulher, o que você tem que fazer antes de tudo é regularizar a pensão. Porque da maneira como você está me falando, provavelmente você não foi na justiça, não tem uma sentença do juiz determinando quanto ele tem que pagar. Se aí você souber o trabalho dele, essa pensão já vai ser descontada aonde? No contra-cheque dele, você não vai ter essa dor de cabeça que você está tendo. Então, primeira situação, vá na justiça, regularize. Emerson, minha pensão já está regularizada. Deu 30 dias, bota o processinho nele. Coloca o processinho nele, por quê? Isso é automático. Uma vez que ele não pagou, chegou na mesa do juiz, o juiz já vai mandar para ele, pague em 3 dias, senão você vai ser preso. E aí, minha amiga, eu posso te dizer, ele vai dar um jeito. Ou ele, ou a mãe, ou o tio, ou a família. Recentemente teve uma família que se juntou umas 10 pessoas, Vitória, mas pagou a pensão.
Sim.
Porque a pessoa estava presa. E, gente, uma coisa que funciona no Brasil é pensão alimentícia. Só que se você aí, que tá ouvindo a gente, é mãe e sempre fica, ai, eu vou dar mais uma chance, quem vai perder é você. O seu filho não vai esperar para comer, ele tem fome. Então não espere o outro, não, aquela coisa, né, Vitória? Pare o Matheus que embale. Então vá atrás, bota o cara para capinar, bota o cara para ir atrás de emprego. Agora você não pode ficar esperando o bel prazer do cabra para pagar pensão.
Tem que ter essa responsabilidade. A gente está lidando com a vida. Quando a gente fala a respeito da justiça, criança, prioridade nesse
prioridade
momento.
Prioridade absoluta. Prioridade absoluta.
Então é preciso aí ter esse resguardo. Emerson, a gente tem mais dúvidas por aqui, até parecida com a primeira. O ouvinte fala, meu avô, já idoso e doente, acumulou uma dívida enorme. Depois ele se mudou para perto dos filhos. Foi combinado que eu, neto, ajudaria revezando nas visitas de fim de semana. Mas tenho minha família, dívidas, trabalho instável e cheguei a tirar dinheiro da comida para cumprir esse combinado. Agora me cobram como se eu tivesse obrigação legal. Só quero poder visitar por carinho, não por cobrança. A justiça pode me obrigar a isso? Sou neto, não herdeiro direto e quero paz para cuidar da minha família também.
Aí a gente sempre vem aquela. Quem é, primeiramente, gente, quem é o obrigado que tem obrigação de cuidar de um pai ou de uma mãe que tá acamado?
O filho.
Eita! O pessoal aqui já vocês estão vendo, né? O pessoal aqui já tô baixo de direito. Gente, quem é responsável é o filho. Então, esse neto, ele não tem essa responsabilidade. É óbvio que ele tem dentro da família uma responsabilidade moral. Mas, primeiramente, se ele for na justiça e colocar essa pontuação, o juiz vai primeiro chamar os filhos e vai colocar obrigação aos filhos. Depois, os netos assumem essa responsabilidade. Mas lembrando, gente, quando você, às vezes, é aquele costume, Vitória, às vezes a gente tem aquela dificuldade em dizer não. E aí chega todo mundo da família e empurra, vai empurrando para você. E é por isso que você tem que dizer não, porque se você não colocar para as pessoas assumirem as responsabilidades, ela vai jogando para você, essa responsabilidade não vai acabar. Então, por isso que a gente sempre diz, olha, responsabilidade inicial é dos filhos. Depois, não passou dos filhos, automaticamente aí pode ir para os netos. Mas isso é com o tempo.
É isso mesmo, sempre tem que estar bem esclarecido, mas nunca tem que ser uma obrigação assim para os netos em primeira mão, quando o filho está vivo. Agora, Emerson, a gente tem mais uma dúvida, dá tempo, Kelvis Miranda? Mais uma dúvida por aqui, o ouvinte fala, meu primo que foi criado junto com a família tem direito à herança? Ele vai explicando, tem um primo que foi criado junto com a gente durante a infância e parte da adolescência, ele entrou em um processo judicial para receber direitos do falecido pai pela justiça e o juiz atestou que nossa família cuidava dele, dando-lhe direito aí de receber parte do dinheiro junto à mãe. Mas minha dúvida é, esse processo poderia ser usado também como provas de que ele é da nossa família e teria direitos legais sobre herança?
Olha que interessante. Ele é primo. Em tese, primo não teria direito diretamente. Só que o que acontece, Vitória? Às vezes o primo ele é criado como um filho. E aí como que você comprova isso? Às vezes aquele primo está ali, só que ele quem pagava a escola era a sua mãe, quem pagava toda a responsabilidade dele, ela Sim. chamava ele de filho, ela fazia viagens com ele. Então hoje, gente, na justiça, o que é filho? Não é aquele que está com a certidão de nascimento, mas quem é tratado como, quem tem amor, quem tem carinho. Então, nesses casos, é bem interessante a gente olhar o processo de como que funciona esse processo. Quais são as provas? Porque ele pode utilizar tanto quanto para a família, quanto para outra. Olha só que interessante. Você mesmo hoje, você tem a tua família registral. Uhum. Teu pai e tua mãe que estão na tua registro de nascimento. Só que se você tiver uma outra mãe que te trata como filha, você pode pedir o reconhecimento dessa mãe como Olha, filha gente, fosse.
Que interessante.
Então, hoje, gente, não tem essa limitação de pai, mãe. Vocês podem aí, se tiver um tratamento, o amor, aí você pode ser considerado e reconhecido pela justiça.
Perfeito, Emerson. Muito obrigada. Muitas dúvidas hoje. Deu para
tá
tirar
cheio.
Dúvida bastante por aqui. Muito obrigada. E, claro, na semana que vem você está de volta.
Gente, obrigado, Vitória. Obrigado a todos vocês que acompanham a gente aqui na CBN. Segue a gente lá no Instagram, @emersoncosta.adv. Um excelente final de semana para todo mundo. E sexta-feira, não esquece de mandar as perguntas, né, Vitória? A gente vai estar aqui.
É isso mesmo. Sexta-feira a gente está de volta por aqui, tirando mais dúvidas sobre direito de família. Tchau, tchau, Emerson.
Tchau.